Estamos no mês de prevenção e combate à cegueira, conhecido como Abril Marrom. Diversas frentes estão unidas para mostrar à sociedade e educar as pessoas sobre doenças que podem acometer os olhos e ser detectadas preventivamente para evitar a perda irreversível da visão. O Dr. Pedro Henrique de Lima Abreu, médico oftalmologista, está com a gente ao telefone para aprofundarmos um pouco sobre esse relevante tema. Dr. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à Rádio Nacional. Bom dia.
Bom dia, Miguelzinho. Tudo bem? Prazer estar falando com você e com todos os ouvintes aí da Rádio Nacional de Brasília.
Bem, doutor, muito embora haja o Abril Marrom para essa finalidade, mas a preocupação deve ser permanente, eu imagino.
É, com certeza. É, o Abril Marrom, na verdade, ele vem como um alerta, né? Um mês que a gente faz muitas ações, não só os médicos, mas também, né, as comunidades relacionadas à oftalmologia, o Conselho Brasileiro, as sociedades, o Ministério da Saúde, para alertar a população da necessidade, né, do acompanhamento oftalmológico, né, principalmente focando no que diz respeito à cegueira.
Entendo. E segundo o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de brasileiros com deficiência visual é de cerca de 6,5 milhões, um número bastante elevado, hein?
Sim, a gente tem um número bastante elevado, lembrando que a cegueira, em torno de 60% a 80% são casos reversíveis e evitáveis, né, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, e que é importante essa avaliação anual, Miguelzinho, justamente para a gente detectar algum problema nas fases iniciais e poder oferecer ao paciente o tratamento mais adequado. Né? Lembrando que uma pessoa que ela perde a visão, né, a gente tem 85% da nossa comunicação com o ambiente externo se dá através dos olhos. Então, a pessoa, às vezes, ela vai ter que se afastar das suas atividades de trabalho, né, e muitas vezes vai trazer alguém do seu meio familiar, o esposo, a esposa, o filho, para participar do cuidado desse indivíduo. Então, é extremamente importante, né, essa preocupação, porque o impacto econômico e financeiro, não só na vida das pessoas, mas também para o governo, é muito grande.
Doutor, a propósito, quais as principais causas da cegueira, tanto em crianças como em adultos?
Bom, a principal causa de cegueira reversível hoje no mundo é a catarata, né? A catarata, para ilustrar melhor para os ouvintes, é uma opacificação, né? O cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho, ela vai se tornando opaca, mais branca. Isso sim é reversível. A gente consegue realizar uma cirurgia, lembrando que o tratamento para catarata é cirurgia, e essa lente que fica branca, opaca, a gente substitui ela por uma lente artificial. Já a principal causa de cegueira irreversível é o glaucoma, que é uma doença do nervo do olho, causado pelo aumento da pressão do olho, né? Lembrando que todas podem acometer qualquer faixa etária. Geralmente, essas são doenças de pessoas mais velhas. Já no que diz respeito às crianças, Miguelzinho, a gente tem várias entidades. A catarata congênito, o glaucoma congênito, a ambliopia, que é a falta de correção adequada com óculos, né, para a criança, e ela não desenvolve a visão dela. E também tumores intraoculares também. Podem acometer, sim, os pequenos.
A diabetes tem alguma relação no tocante justamente à cegueira?
Sim, a diabetes é um importante fator de risco para a cegueira, né? A gente tem o diabetes, claro, não controlado, sem o tratamento adequado, ele pode cursar com retinopatia diabética e, consequentemente, levar, né, a pessoa cegueira. Né? A gente tem em torno de 15 milhões de diabéticos no Brasil. Então, assim, é uma expressão muito grande, né? E geralmente o idoso, né, a partir ali dos seus 60 anos, a gente vai ter vários fatores de risco, não só a retinopatia diabética, a catarata, o glaucoma, as degenerações retinianas, né, a DMRI, que a gente chama, que é o envelhecimento da retina, podem sim acometer esse grupo. Lembrando que qualquer indivíduo pode estar suscetível, sim, a apresentar alguma patologia que leva à cegueira. Daí a importância, né, do acompanhamento das consultas de rotina.
Apenas para reforçar, no caso de tratamentos, né, no que diz respeito à catarata, seria um procedimento cirúrgico?
Isso. Infelizmente, a gente vê muita gente vendendo, né, nas redes sociais, né, agindo de má fé, querendo vender colírio, vender comprimido, Né? Assim, o tratamento da catarata é sinônimo de cirurgia. Catarata é cirurgia, a gente tira essa lente e perde a transparência e substitui por uma lente artificial. Lembrando que a catarata está dentro do olho, né? Não é o pterígio que o pessoal chama, que é aquela carninha no olho. Né?
Entendo. No tocante, ou seja, quanto à questão do glaucoma, aí no caso seria só um controle, então?
Isso. Na verdade, o glaucoma, Miguelzinho, ele é um vilão silencioso, né? Ele vai fazendo com que a pessoa perca sua visão periférica. Como é uma visão periférica, muitos casos, né, mais de 80% dos casos em si, não causam sintomas, né, nesses primeiros momentos. E aí a pessoa passa despercebida e quando a pessoa chega no médico, ela já está com comprometimento muito avançado, né? E lembrando que o glaucoma é irreversível, a pessoa vai perdendo a visão de fora para dentro, vai começando a enxergar como se estivesse enxergando ali por um funil, até o momento que isso aí fecha e a pessoa pode sim perder a visão e ser considerado legalmente como uma pessoa portadora de cegueira.
Doutor, as consultas, como o senhor bem destacou, devem ser periódicas, mas existe também uma faixa etária onde a doença ela acomete de uma forma mais grave, ou há um cuidado maior que deve ser prestado atenção, enfim, a faixa etária também influencia esse contexto?
Influencia sim, com certeza, né? As principais causas de cegueira hoje, no ponto de vista estatístico, estão nos mais velhos, né? Não que a gente não tenha que reforçar a importância dos cuidados, né, com as crianças, com os adolescentes e com os adultos jovens. Geralmente as recomendações, Miguelzinho, também para todos os ouvintes, é o teste do olhinho ali ao nascer, né, um acompanhamento com oftalmologista entre 6 e 12 meses na criança, né, e a partir disso uma avaliação oftalmológica anual. E a depender da gravidade da doença, o médico pode solicitar, claro, se fazendo um diagnóstico de alguma patologia, ele pode solicitar que esse intervalo seja um pouco menor. Então, assim, de maneira, para todo mundo entender, uma avaliação oftalmológica anual é o ideal, o preconizado.
Pois bem, e há necessidade de se fazer, ou o aconselhável é se fazer visitas periódicas anuais, seria o caso?
Isso, a recomendação é anual, né? Claro que não existe aquela regra, dia 1º de janeiro eu tenho que voltar, mas a gente recomenda-se que exista essa preocupação de se passar anualmente no oftalmologista, né?
Entendo. Bem, e evitar, né, a automedicação, não é verdade, doutor? Muitas pessoas, como o senhor bem já destacou, buscam na internet remédios paliativos, enfim, ou milagrosos para sanar algum problema ocular. O ideal é não se automedicar,
claro,
não ir justamente nessa linha aí, porque pode, inclusive, agravar a situação.
Claro, independente de ser uma causa oftalmológica ou não, a gente nunca recomenda automedicação. Na automedicação, e na oftalmologia, Miguel, nós ainda temos um outro agravante, que é o auto-óculos, né? Aquele óculos de camelô, aquele óculos de farmácia, de banca de revista, de posto de gasolina, que a pessoa, às vezes, vai lá, compra um óculos que achou numa banca e está tudo bem, né? Resolveu, muitas vezes, paliativamente ali o problema dela, né? Então, a medicação e essa autocorreção, né, da visão, muitas vezes as pessoas tendem, a partir dos 40 anos, já começar a necessitar de óculos para perto. Então, isso aí pode mascarar, sim, alguma entidade, alguma patologia que, se diagnosticada no momento oportuno e receber o tratamento adequado, pode sim evitar a cegueira dos pacientes.
Nós falamos aqui basicamente em duas doenças, a catarata e o glaucoma. Existe uma outra também que o nosso ouvinte Carlos Alberto da Samambaia está colocando aqui, que seria a ceratocone. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa doença ocular.
Perfeito,
também.
Perfeito, sim. O ceratocone é uma alteração da córnea. A córnea é a primeira lente do olho, né? Essa lente que fica à frente aí da íris, né? Uma lente muito importante. E o ceratocone nada mais é do que uma alteração na estrutura dessa lente, ela adquire um formato cônico, né? E com isso a pessoa apresenta um alto astigmatismo, às vezes uma alta miopia, né? E pode sim ser uma causa de cegueira. E naqueles casos mais graves, o paciente muitas vezes precisa ser submetido até a um transplante de córnea, né? Para correção disso daí.
Mas tem cura, doutor?
Tem como sim a gente acompanhar a doença, né? E muitas vezes cura exatamente não, só com a substituição da córnea, né? Mas os pacientes que apresentam ali algum grau de ceratocone, a gente consegue corrigir isso daí e acompanhar esses pacientes, né?
Portanto, o paciente ele pode reverter a condição?
Pode reverter o grau, reverter a progressão da doença e com isso a gente muitas vezes não fica só fazendo acompanhamento, né? Assim, é importante reforçar a questão de coçar os olhos, ele pode piorar o ceratocone, inclusive esse ato de coçar os olhos que a gente vê muitas vezes rotineiramente aí nas pessoas, a gente não recomenda de maneira nenhuma, até pelo risco, né? De desenvolver grau, de machucar a córnea, desenvolver ou piorar um ceratocone, até muitas vezes um descolamento de retina também pode acontecer.
E aquela máxima, não é, doutor? Ou seja, detectando aí no estágio inicial, é possível controlar para evitar que qualquer tipo de doença provoque esse dano maior que é a cegueira.
Claro, com certeza. E como eu bem frisei, né, a cegueira ela é algo que incapacita as pessoas, né, Miguelzinho? Então, assim, a pessoa ela fica limitada a realizar suas atividades laborais, pessoais, né, e causa um impacto econômico muito grande, né, na vida de uma família e também na vida do governo, né, assim, no quesito de questões previdenciárias e também você acaba mudando a rotina de uma família, né, muitas vezes trazendo alguém ali do meio, né, um esposo, né, um filho, né, alguém próximo ali, a pessoa muitas vezes tem que largar suas atividades também para poder dar assistência para aquele ente. Né?
Doutor, temos mais uma dúvida de um ouvinte, o doutor Silvestre, que é nosso ouvinte assíduo aqui no programa Revista Brasil e também no programa Revista Brasília. Bem, ele diz o seguinte, que tem um neto que furou a retina do olho e quer saber se óleo de silicone ou gás é suficiente.
Bom, Silvestre, depende muito, né? Bem provavelmente, esse paciente, ele teve um trauma, né? E com isso, ele deve ter tido algum descolamento de retina, né? Depende muito do tempo que aconteceu isso, depende da localização. Então, assim, seria interessante uma avaliação para a gente definir qual seria a melhor conduta e estratégia. Lembrando que alguns casos de descolamento de retina podem sim levar a cegueira irreversível e qualquer dano que envolva a retina a gente considera como urgência. Né? Então é importante sim avaliar de maneira precoce esse paciente e caso seja necessário uma cirurgia de retina, a gente pode utilizar tanto óleo quanto gás também, né? É possível.
Perfeito,
doutor Silvestre. Então eu sugiro ao Silvestre passar uma consulta com um colega da retina para ter mais detalhes e avaliar especificamente o caso aí do familiar dele.
Obrigado, Silvestre, pela pergunta, pela participação. Doutor Pedro, vamos então reforçar as últimas recomendações aqui, que é importante, né, neste momento. Ou seja, sobretudo aquelas pessoas também que têm queixa de problemas visuais e que esteja relacionada a óculos. Então, só vai saber se tem alguma coisa mais grave se fizer exame de fundo de olho, medição da pressão ocular com oftalmologista e isso com a frequência anual, como dissemos.
Isso, é importante, né, as pessoas terem essa consciência, né, de passar no médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano e nessa consulta a gente consegue não só avaliar se a pessoa tem a necessidade de fazer uma correção, né, que é o uso de um óculos ou submeter uma cirurgia para não ter que usar óculos ou uma lente de contato e também nessa consulta a gente consegue avaliar o fundo de olho, a pressão do olho, a retina do paciente, o cristal, fazer uma avaliação completa para ver se ele está sujeito a ter outras alterações e outras patologias que podem levar à cegueira, né? Como a gente bem frisou, glaucoma, catarata, um tumor, né, no olho pode acontecer, retinopatia diabética, descolamento de retina, então são as principais entidades aí que a gente pode diagnosticar e pegando no momento ali precoce, a gente consegue sim entregar um resultado para o paciente e muitas vezes até preservar a visão dele.
Doutor Pedro, uma última orientação, e me corrija se eu estiver errado, muita atenção, ou seja, quando for procurar um profissional na área, porque hoje em dia a gente vê muito também óticas dizendo, ah, faça o seu exame de vista aqui, não é? E de fato, é um médico que está atendendo ali ou não? Quem é que está atendendo? Então tem que ficar muito atento quanto a isso, né, doutor Pedro?
Claro, com certeza, né? Infelizmente, a gente tem hoje uma série de profissionais não médicos, né, adentrando no mercado médico, não só na oftalmologia, mas na dermatologia, em outras especialidades. E a recomendação, né, é que sempre passe no médico, né? O médico, ele tem que ser oftalmologista, pois ele consegue, através dos ensinamentos dele também, né, das estruturas que ele tem, de fazer, né, o melhor, indicar ali o melhor para o paciente. Então, infelizmente, a gente vê muito, né, profissionais não médicos entrando nessa área e muitas vezes enganando os pacientes, né, querendo muitas vezes fazer uma venda casada, de uma falsa consulta com óculos. Então, isso aí é algo que a gente sempre reforça a população a sempre procurar, né, uma pessoa habilitada. E hoje a gente tem um meio, né, Miguelzinho, muito importante, que é a internet.
Isso.
Você pode ir no site do Conselho Regional de Medicina, você pode colocar o nome de uma pessoa no Google, né, e ver qual que é o vínculo dessa pessoa, né, qual que é o currículo dessa pessoa. Então, hoje em dia a gente tem sim essa segurança, né, de saber com quem que a gente está consultando, né, se aquela pessoa tem a capacidade ali de entregar, né, o que ela oferece aos pacientes, e com certeza, né, segurança, né.
De fato. E assim a gente agradece o doutor Pedro Henrique de Lima Abril, médico oftalmologista do CBV Hospital de Olhos, a atenção com o nosso público em esclarecer essas questões que envolvem aí a visão, não é? E sobretudo falando do Abril Marrom, esse mês de conscientização sobre a cegueira. Doutor Pedro, muito obrigado pela participação, deixando sempre um convite para estarmos juntos em outras ocasiões, tá bom?
Uma honra falar com você, Miguelzinho, a todos os ouvintes aí da Rádio Nacional, e a gente sempre reforça essa necessidade, né, de fazer esse acompanhamento periódico, né? Esse mês é um mês voltado a essas campanhas de conscientização, mas o nosso compromisso é todo dia, né? Então a gente tem que cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde.
Perfeito. Bom dia, doutor.
Um grande abraço, boa semana.